Bem-vindos ao Barómetro de Sentimento Político nas Redes Sociais, com Ângela Rijo, José Moreno e Gustavo Cardoso.
Nesta semana de sentimentos nas redes sociais, António Costa roubou o protagonismo a Rui Rio. Mas se Rui Rio na semana anterior teve cerca de 93% da atenção dos portugueses no Twitter e no Facebook em termos de sentimentos favoráveis, já António Costa ficou esta semana por valores ligeiramente mais baixos. Aquela que é a grande surpresa da semana é Marcelo Rebelo de Sousa ter tão poucos sentimentos positivos que o coloca num mínimo, não totalmente histórico, porque já houve outras semanas em que houve valores muito baixos, mas onde efetivamente o valor é muito diferente dos outros dois protagonistas. E José Moreno, porquê que Marcelo Rebelo de Sousa teve um comportamento tão diferente das últimas semanas, nesta última semana?
Bom, Marcelo Rebelo de Sousa tem tido um comportamento neste barómetro bastante errático. Então, uma semana está muito alto, outras semanas tem resultados bem piores. Esta semana em particular houve dois temas que foram prejudiciais. Foi a questão da Alameda, a questão de ter implicitamente autorizado a manifestação de 1º de Maio na Alameda. E, por outro lado, notícias também vindas a público que um irmão seu estaria envolvido em contratos não muito regulares com o Estado. Estas notícias apareceram...
Ou seja, independentemente da notícia sobre o irmão de Marcelo Rebelo de Sousa ser verdadeira ou ser falsa, o que é um facto é que nas redes sociais ele teve menos sentimentos positivos devido a esta situação, certo?
Teve mais negativos devido a esta situação, ou seja, teve mais gente a criticá-lo por causa disto e chamar a atenção para isto. Depois houve outro tema também no Marcelo que foi muito importante, que foi os telefonemas. Na mesma semana ele teve dois telefonemas importantes, um telefonema de Donald Trump e um telefonema de Xi Jinping. E a verdade é que ambos tiveram influência, mas sobretudo neutra. Nenhum dos dois deu-lhe força positiva, sobretudo volumaram-lhe os neutros, como nós podemos ver ali, são 78%.
Ou seja, é muita partilha nas redes sociais de notícias e muito pouca opinião positiva ou negativa sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Ou se há, é mais negativa.
Exatamente, é isso mesmo.
E temos também teorias da conspiração, um pouco de humor, não? Porque Marcelo Rebelo de Sousa pagou à China para criar o vírus Covid-19 para parar o futebol e continuarmos a ser campeões europeus.
Aliás, com o Marcelo é muito frequente aparecerem os tweets a brincar com. A coisa que mais se faz nas redes sociais com o Marcelo é brincar com ele. E, portanto, as pessoas aproveitam qualquer assunto para fazer brincadeiras com o Marcelo. Esse foi um deles. O facto de ele ter recebido um telefonema do líder da China fez com que algumas pessoas fizessem trocadilhos com uma série de coisas relacionadas com a China, incluindo essa.
E temos também um regresso ao passado sobre Marcelo Rebelo de Sousa, não?
No sentido em que alguém foi repescar um vídeo antiguíssimo dele, quando ele era candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Um vídeo em que...
Ou seja, as pessoas lembram-se do mergulho, não é?
Não era o do mergulho, era o vídeo do Aikido. Então é dessa época.
Que era o outro, que era o tesouro que faltava do baú.
Neste caso foi um vídeo que foi repescado, e aliás acontece muitas vezes nas redes sociais, os vídeos que são repescados têm bastante popularidade. As pessoas acham piada e partilham bastante, e portanto isso acaba por ter algum peso. Neste caso também, mais uma vez...
Mas os sorrisos não chegaram...
Neste caso era neutro, portanto, mais uma vez não teve sentimento positivo nem negativo.
Ou seja, os sorrisos efetivamente não deram para transformar-se em sentimentos positivos.
Não, porque não havia nesses tweets nada que os assumisse como negativos ou como positivos.
E, Ângela, António Costa parece continuar a capitalizar a dimensão internacional, não?
Sim, e esta semana foi ainda mais evidente, porque depois da conversa dele com o primeiro-ministro indiano, houve muita gente na Índia a fazer referência a essa conversa que eles tiveram e, portanto, em parte, este resultado também se deve a isso. Depois, por outro lado, no último dia da semana que nós estamos a avaliar, ele teve uma troca de gabinetes com o André Ventura e também o beneficiou bastante, porque a polémica com os ciganos e a resposta do Quaresma foi utilizada pelo António Costa para silenciar André Ventura no plenário e isso foi bastante bem visto.
Aliás, António Costa, penso eu que é recorrente a utilização para tweets de algumas das suas saídas, das suas tiradas em público, como esta da Trivela, mais do que, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, não é?
Sim, portanto, sim. E não é a primeira vez que ele responde ao André Ventura com uma frase que é marcante e que nas redes sociais tem bastante...
E depois tivemos também Paulo Rangel e a Animal.org.pt também a terem algum efeito na semana de António Costa.
Sim, em relação à Animal, houve uma campanha que não ficou só em Portugal, foi uma campanha feita com Espanha e França, se não me engano. E isso também deveria ter tido mais impacto, porque houve vários comentários sobre essa questão em relação a não dar apoios à tauromaquia durante esta crise. E foi um movimento em que as pessoas com os mesmos hashtags tentaram chamar a atenção para essa questão, mas isso não, de facto, em comparação com os outros dois grandes temas do António Costa, não teve assim muito impacto.
E mesmo Paulo Rangel, apesar de António Costa ter tido muita atenção mediática, diz que será que o primeiro-ministro não tem nada a dizer? Isto foi a crítica principal, aquilo que fez mais o negativo de António Costa esta semana.
É, sim, mas ainda assim foi ambivalente, porque também houve pessoas que se insurgiram contra o Paulo Rangel, acho eu, que acharam descontextualizado.
E José Carlos Moreno, temos agora, para terminar, Rui Rio, que era o líder na semana passada, mas foi ultrapassado pela esquerda nesta semana pelo António Costa, é isso?
Sim, a semana passada o Rui Rio teve um resultado estratosférico quase, em termos do nosso barómetro, um dos maiores de sempre, desde que o barómetro existe. E foi uma confluência de fatores. Esta semana regressou ao normal, e este tem sido o normal do Rui Rio nos últimos tempos, que tem sido normalmente positivo, e esta semana foi também positivo, primeiro que tudo, porque ele chamou a atenção para a questão da Alameda. E o tweet que ele fez sobre isso teve muito impacto, teve muitas partilhas. E depois, porque continuou a receber muitos elogios de Espanha.
Os nossos políticos estão em maré alta, em modo cima, em termos internacionais, em particular na Ibéria.
É muito curioso, porque parece que os espanhóis invejam os nossos políticos.
Sim.
É coisa que os portugueses devem achar difícil de entender, mas de qualquer maneira é isso que acontece. Basicamente, o Rui Rio tem vindo a ser elogiado desde Espanha, sobretudo pela sua postura de colaboração política com o governo, portanto de não oposição feroz, mas nesta semana em particular foi um vídeo que foi colocado a circular pelo Huffington Post espanhol, em que ele critica os bancos portugueses e diz que os bancos portugueses, um vídeo de um discurso na Assembleia da República, que os bancos portugueses devem devolver aos portugueses nesta altura aquilo o que receberam deles ao longo dos últimos anos.
Ou seja, se isto fosse votação pelo Twitter, aquilo que podíamos dizer de alguma maneira é que os eleitores de esquerda espanhóis votariam em Rui Rio para primeiro-ministro.
Provavelmente
de Portugal,
esta semana, se calhar há duas semanas atrás teriam votado Costa, por exemplo. Depende. Okay. Houve semanas em que mesmo o próprio Marcelo teve muitos ecos em Espanha. E, portanto, do ponto de vista positivo, Espanha tem tido bastante influência para os três políticos, ora para um, ora para o outro. Esta semana foi Rui Rio.
E algumas críticas, ou neutro, não sei qual é a vossa opinião, para aquilo que é a performance política do Rui Rio a partir daquilo que é o seu eleitorado típico em termos do PSD. É isso que nós temos aqui nestes tweets ou é outra coisa?
Nós achamos que a perspectiva que existe sobre o Rui Rio de dentro, nacional e de dentro do PS, é muito diferente daquela que existe externa, nomeadamente de Espanha. Dentro do PSD, o Rui Rio continua a dividir opiniões e cada vez surgem mais críticas internas que sentem falta de uma oposição que é o mais tradicional em Portugal, mais agressiva e mais vincada. O Rio é um pouco ousado em tentar manter esta... continua a ser...
estamos a viver tempos diferentes,
sim,
portanto,
sim.
Talvez em termos do, de tempos de confinamento e desconfinamento e Covid não seja mais estratégia aquela que está a seguir, pelo menos é diferente daquela que está a acontecer em Espanha.
Sim.
E temos também aqui, como último contributo, uma análise meio de humor ou ironia sobre Rui Rio. E temos também críticas por causa do jornalismo.
Sim. Força.
Rui Rio, no último dia também da nossa análise, penso que não foi no último dia, teve um tweet sobre os apoios aos mídias, dizendo que o negócio dos mídias não era diferente do negócio de uma padaria, de uma lavandaria, e isso obviamente também suscitou algumas críticas não suficientes para inverter o seu resultado. O último slide e a última foto que temos aí é uma foto curiosa que exatamente dá aquela dupla dimensão que muita gente aponta ao Rui Rio, agressivo no Twitter, mas depois muito dócil e manso no Parlamento.
Os tempos de comunicação em rede provavelmente são assim. Pode-se ter vários posicionamentos diferentes, ou como talvez nós pudéssemos introduzir aqui o Goffman e a performatividade entre diferentes espaços. O Twitter é um e o Parlamento é outro. Obrigado, Ângela, obrigado, José Moreno, e obrigado também, José Nuno Pereira, por nos permitir fazer esta edição. E até para a semana, onde voltaremos a ver quem ganha a semana. Costa, Rio ou Marcelo? Podem fazer apostas também, embora não tenhamos nada para oferecer. Até para a semana!
Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.